Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do Quarto Trimestre de 2017 da RD Gente Saúde e Bem-Estar. O áudio dessa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente no site www.rd.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, o diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Bom dia a todos, bem-vindo à apresentação do quarto trimestre de 2017 da RD. Como sempre, aqui o Eugênio vai apresentar os resultados e antes do Q&A eu entro para falar mais sobre o ano no meu ponto de vista. Eugênio, por favor.
Senhores, bom dia. Queria agradecer aí a todos aí pela nossa presença aí no call. E iniciar falando que 2017, na nossa visão, foi um ano extremamente positivo para a empresa. Foi um ano de crescimento aí bastante sólido aí no ano, um ano que a gente teve aí um expressivo ganho de share. E um ano que, como todos sabiam, a gente enfrentar uma pressão de margem bruta em função de resultados muito fortes do ano passado e também pontuais, com a questão da alta de preço de 12%, mas a gente conseguiu compensar essas pressões quase que totalmente através de um forte ganho de diluição de despesas, que é absolutamente estrutural e que a companhia, acho que realmente termina o ano aí nesse sentido com muita força. A gente, falando aí já um pouco dos números, né, encerrou o período com 1.610 lojas, abrimos 210 lojas no período, encerramos 20, e foi 10 lojas a mais do que guidance de 200 que a gente forneceu no início do ano. Atingimos 13,9 bi de receita bruta, um crescimento anual aí de 17, que eu acho que é um número bastante sólido, com 7,2 para as minhas lojas no varejo, né, no ambiente de inflação de 3%. A margem bruta foi 28,8%. Exatamente essa retração aí de 0,8 ponto percentual, sobretudo em função da forte pré-alta aí do ano anterior, um pouco também aí do AVP, a gente tinha juros maiores no ano passado do que tem nesse ano. O nosso EBITDA atingiu 1.130, uma margem aí de 8,2. Então a gente teve uma retração muito pequena de EBITDA, considerando os ganhos pontuais do ano passado, 0,2. E isso é a média da empresa. Se a gente olhar só no varejo e se a gente ignorar a questão do AVP, que é não caixa, a gente expandiu margem de varejo de 0,1, em que pese essa pressão de margem bruta. Por fim, 512 milhões de lucro líquido, né, uma margem de 3,7, também muito boa. E aí teve uma pequena pressão de caixa. A gente teve um fluxo de caixa livre negativo em cerca de 50 milhões e 211 milhões no total. Na próxima página aqui, acho que a gente resgata um pouco do histórico de crescimento da empresa. Se a gente olhar de 2011 aí, que foi o ano da fusão, até 2017, a gente conseguiu dobrar o número de lojas, a gente praticamente triplicou a receita e a gente praticamente quadruplicou o EBITDA nesse período. E esse ganho todo de margem, eficiência, etc., ele acontece por uma única razão. Essa segunda metade da empresa que a gente abriu desde a fusão, ela é no mínimo tão boa quanto o nosso ativo legado. Então, isso gerou ganho de escala, isso gerou ganho de eficiência, e isso levou a uma expansão de margem. Essa é uma história de expansão, acho que absolutamente única aí no varejo brasileiro. Nenhuma outra empresa que se propôs aí nos últimos anos a crescer de forma significativa, a entrar em novos mercados, conseguiu manter produtividade nas novas lojas em relação às clientes. Ninguém. E a gente, pela estrutura que tem, pelos mercados que já se posicionam, o Marco falou, daqui a pouco mostrar isso, a gente consegue realmente isso e acredita que vai seguir conseguindo crescer de forma importante, mantendo produtividade e, eventualmente, produzindo aí esses ganhos. Tá bom? E aí, próxima página, a gente também consegue olhar um ano em perspectiva, né? Temos aí atingimos um share aí médio do ano de 11,8, né? Ao final do ano já era de 12%, então, mas é um ganho de 0,6 contra o ano passado. Quando a gente olha o ambiente no entorno, as outras redes, seja ela Abrafarma, não Abrafarma, ou supermercados, elas não conseguem evoluir de share, vários desses até perderam share de forma importante. E quando a gente vê os independentes, tem um pequeno ganho de share. O que essa figura não mostra é que isso aqui se divide em duas partes, independente puros e associativismo, que são praticamente franquias cooperativas, e esse associativismo vem conseguindo evoluir bem, sobretudo em regiões populares. O independente puro, esse vem também perdendo market share. E por fim, aqui na direita do gráfico, a gente vê como a nossa venda por lojas, essa farma é da DMS, como é que ela evolui em relação a todos os outros. Então, a gente construiu nesse período um ganho de venda por loja brutal em relação a todo mundo. Nesse negócio, com despesa em loja fixa, eficiência se traduz em venda por loja. Nós temos hoje mais de R$800 mil de venda por loja madura. E é por isso que a gente consegue, sem ser uma empresa low cost, que aperta custo e não entrega serviço, a gente consegue a menor despesa do mercado e a maior margem do mercado. Isso é também resultado direto de uma expansão que mantém a produtividade. A gente vê concorrentes que até não devem ter perdido por dano no legado, mas que a expansão realmente diluiu a força da execução. Tá bom? Na próxima página aqui, né, detalhando um pouco a expansão, então fechamos o período aí com 1.610 lojas, no TRI abrimos 60 lojas, fechamos 4, no ano abrimos 210, 10 acima do guidance, e encerramos 20 lojas também, que acho que é um número normal. Um terço dessas 20 lojas realmente é correção de erros, expansão de lojas com menos de 3 anos aí que a gente errou e fechou. Isso é normal, vai continuar acontecendo. É o custo do crescimento acelerado, é um custo baixo para pagar. Mas tem também muito reposicionamento de loja. Isso é uma coisa que agrega EBITDA, agrega retorno para a empresa e ela é proativa do nosso lado. E por fim, aí, quando a gente olha o nosso portfólio, ao final do período, 35,6% das lojas ainda estava em maturação. Então, a gente vê muito espaço de ganho de margem de longo prazo em função de maturação. Tá? Página 7, a gente aqui consegue entender um pouco essa plataforma de expansão que a gente desenvolveu. A gente hoje está em 20 estados, que representam 94% do mercado. Esse ano entramos em 2 mercados aí, Ceará com 7 lojas, Piauí com 3 lojas. Então, esses são mercados realmente novos, onde acho que a gente começou muito bem, mas a gente precisa de tempo aí realmente para se provar. Mas nos outros 18 estados, a gente pode falar sem medo de errar, que são todos eles mercados onde a gente já consolidou a nossa marca, são todos eles mercados onde a gente tem uma consistência brutal de venda por loja madura, seja ela realizada, seja ela projetada, no caso, mercados mais recentes, né? E a gente consegue, quando a gente cresce em todos os mercados, reproduzir as mesmas taxas históricas de retorno que a gente tem historicamente. A gente não é a única empresa do Brasil com uma mancha nacional, mas se a gente considerar uma rede nacional como uma rede que ganha dinheiro consistentemente em todos os mercados e que tem capacidade de investir com essa mesma produtividade em lojas novas, nós somos, sem medo de falar, a única rede nacional do Brasil. Nosso market share nesse período atingiu aí ao fim do ano passado 12%, no quarto tri, um ganho aí de 0,5 ponto, que eu acho que é um ganho relevante. Claro que em anos anteriores, no meio da crise, esse ganho foi até maior, mas se a gente pensar num ambiente de início de uma retomada de crescimento do país, juros despencou, o crédito está mais normalizado, isso também ajuda quem estava sufocado a respirar. Então, é mais fácil para uma empresa capitalizada como nós, o setor defensivo, ganhar share na crise do que é fora dela. Mas mesmo fora dela, a gente consegue evoluir aqui de forma expressiva. E aí a gente vê aqui com alegria que a gente ganhou ou manteve share em todas as regiões. Então, em São Paulo, fomos de 22,5 para 22,9. No Sudeste, de 7,7 para 7,8. O Centro-Oeste, que vocês devem lembrar nos trimestres anteriores, a gente vinha perdendo um pouco de share em função de uma reversão daquela situação de Brasília, onde a gente ganhou muito tempo, muito share com a Brasil Farma estraçalhada, né? E na hora que realmente a Profarma retomou o Rosário, botou estoque, a gente devolveu um pouquinho daquilo. Mas a gente vê que a gente já quase estanca essa tendência aqui, e a gente saiu desse processo muito mais forte com venda e essa loja muito maior do que entrou. Então, isso para a gente foi muito bom. E também ganhando share aí no Sul, é de 5,9 para 6,6, e ganhando 100 bips no Nordeste, alcançando 5,7%. Página 8, falar um pouco de receita, né? Então, ao longo do ano aí, a gente cresceu 17,1%, e no trimestre a gente cresce 14,2% aqui no consolidado. É importante ressaltar que tem um efeito calendário adverso de 0,8%. Em varejo de calendário andam juntos. Tem menos dias de venda, tem menos venda. Na vida é simples assim. Então, se a gente falar em tendência, a gente sai desse quarto tri com uma tendência de 15% aí de crescimento consolidado e vamos trabalhar ao longo do ano para tentar melhorá-la. Se a gente olhar só o varejo, a gente fez 16 no ano e 13,1, que seria corrigida pelo calendário, aí quase 14, e a Forbio aí com explosivos aí 53% no ano e 49% no trimestre. Quando a gente olha aí o ano, a grande força nossa de mix foi o OTC, né? Onde a gente sai de 17,6 para 18, né? A perfumaria, ela anda aí um pouco em sentido inverso. A gente iniciou o ano com dificuldades assim, um pouco mais estruturais, que a gente foi superando ao longo do ano, foi estabilizando o share, mas aí no final do ano, aí entra a questão sazonal de tempo. Essa fase aí de saída de fim de ano é muito importante para a gente, protetor solar e outros produtos, e com o tempo seco e chuvoso, o que a gente vê é que um OTC bombou no quarto tri, e a HPC pagou um pouco essa conta e não foi bem no tri. Mas aí eu já acho que é mais uma questão aí sazonal do que uma questão estrutural. E aqui na página 9, a gente detalha um pouco mais esse crescimento de receita, né? Então, como eu falei, 17,1 para o ano, 14,2 para o tri, que é ajustado ao calendário, dá 15% no tri, a venda consolidada. Se a gente olhar lojas maduras, a gente cresceu no ano rigorosamente em linha com a inflação, 3,1%, mas a gente tem aí uma tendência que já vinha aparecendo no terceiro tri, embora no terceiro tri a questão da Olimpíada do ano passado mascarava um pouco e até dificultava um pouco esse entendimento, a gente hoje sai do ano com uma tendência de vendas que é abaixo da inflação. A gente fez 0,8 no tri, mas o 0,8 não é o número, o 0,8 tem feito calendário de 0,8. Então, o número estrutural aí que a gente sai é 1,6%. Acho que a gente tem que enxergar a performance da empresa à luz de 1,6 e não à luz de 0,8 em função do calendário. Então, assim, nós estamos com crescimento de loja madura positivo, mas está abaixo da inflação. Essa tendência que a gente carrega para esse início de ano, a gente também não está parado, tem uma série aí de ações que a gente tem. Em algum momento, talvez a gente vá encontrando uma base de comparação mais fácil. A gente vai trabalhar para tentar reverter e tentar caminhar em direção aí novamente à inflação. Mas a gente inicia o ano com números dessa magnitude. Aí falando aqui de margem bruta, né, página 10, a gente perdeu 0,8 de margem bruta no ano. Isso aqui realmente era um fenômeno absolutamente claro, esperado, porque o ano passado a gente teve o privilégio de ter tido um aumento de preço de 11,8%. Esse ano o aumento de preço foi em 16, né? Em 17 o aumento de preço foi normal, foi 3%, nada errado com ele. Então a margem do ano é uma margem adequada. A do ano anterior, que é uma margem absolutamente estratosférica. Então tem aqui um efeito de pré-alta de 0,6, tem aqui um efeito de AVP de 0,2. AVP é não caixa, mas está aqui no, na margem bruta para todos os efeitos. Tá? Então a gente tinha essa margem, essa pressão conhecida, né? Daqui a pouco a gente vai para a despesa e vai ver que a gente conseguiu enfrentá-la com bastante sucesso. Mas quando a gente olha no tri, aí a gente vê realmente uma margem, já sem qualquer efeito aí de aumento de preços, nós temos uma margem de 28,6, que é 0,2 abaixo do ano passado, e isso é integralmente o AVP. Com menos juros, o AVP comeu aí 0,2 no trimestre. Sem o AVP, a margem bruta consolidada estaria estável. E lembrando que isso quer dizer um ganho aí de 0,3 na margem aí do varejo, e uma perda de 0,3% em Forbio. Perda em Forbio parte pelo mix, né? Forbio tem menos margem, quando cresce mais, ela dilui, ela atrapalha um pouco na margem, mas vai ajudar na despesa. Mas a gente teve em Forbio um ano mais competitivo mesmo. A gente está no início do ciclo de Forbio, nós não vamos entregar market share, e a gente foi combativo e vamos ver o que esse ano nos reserva. A gente acha que esse ano vai ser um ano bem melhor de margem na Forbio. Mas se a gente, para enfrentar o mercado, precisar investir margem, a gente investe sem pestanejar. E aí, falando um pouco de ciclo de caixa, a gente tem uma pressão bem alta aqui no quarto tri, mas eu acho que grande parte dela é pontual, em função do calendário, do fim do mês aí, né, que acaba penalizando, mas tem também a questão do efeito calendário global do tri de 0,8, né, que ele acaba diminuindo um pouco as vendas e acaba dificultando um pouco a diluição do estoque. A gente, no geral, deveria andar com um pouquinho mais de ciclo do que no ano passado, do que em 2016. Foi um ciclo bem enxuto, mas não é nessa proporção de investimento de ciclo que a gente espera ter. Aí, entrando nas despesas, né, que eu acho que foi o grande número do ano. A gente teve uma diluição de 0,7 no ano, né, 0,10 em administrativas e 0,6 em despesas de vendas. Foi um fenômeno aí sem precedentes aí na história moderna da companhia. Então, e o mais bacana, isso aqui é ganho de eficiência mesmo, um ganho que se espalhou em várias contas, não é mágica em uma conta, não é pedalar despesa, não é passar conta para o cliente, pelo contrário. A gente vê que o nosso atendômetro, né, que é aquele percentual de avaliações negativas, ele caiu de forma expressiva em 2017 em relação a 2016. Então, ele mostra que quem pagou a conta não foi o cliente. Quem pagou essa conta de diluição foi realmente eficiência. E basta a gente olhar aqui o quarto tri, onde o ganho de eficiência, onde essa diluição é 0,7, aqui no caso 0,3 foi de Enem, porque tinha uma base pesada aí do quarto tri passado, mas a gente ganhou 0,1 em pessoas, a gente ganhou 0,1 em marketing, a gente ganhou 0,1 em logística, a gente ganhou 0,1 em Forbio, ainda ganhou 0,1 em outros e perdeu 0,1 em energia elétrica. Então a gente vê que é um ganho espalhado em várias contas que mostra a maturidade de gestão da companhia. Então é um ganho que a gente espera sustentar ele aí para 2018 e para o futuro, tá bom? Aí falando do EBITDA, né, entre a pressão de margem bruta pontual e os ganhos estruturais de despesa, a gente acabou minimizando muito a erosão de margem, a gente conseguiu defender essa margem EBITDA, manteve um 8,2, que é só 0,2 de pressão, e de novo, assim, essa pressão é praticamente o AVP que ele encaixa, não é. Se a gente olhar realmente sem o AVP, olhar só a margem caixa realmente, se eu não estou enganado, no ano seria 0,1 a pressão. Olhando aí no trimestre, a gente ganhou 0,5 ponto, porque realmente a pressão de margem bruta aí já não tinha esse efeito de preço e teve o benefício da diluição de despesa. Quando a gente olha para o negócio aqui, né, a gente vê que o nosso varejo farmacêutico aqui, de farmácias, teve uma margem bruta de 8,4, e de novo, se a gente ignorar o AVP, que não é caixa, que não é um fenômeno econômico, é um fenômeno contábil, a gente ganhou no varejo 0,1 de margem. Então, no ano onde a gente enfrentou uma pré-alta do tamanho do mundo, né, do ano anterior, a gente consegue economicamente 0,1 de expansão de margem no varejo. Não dá para achar que esse não tenha sido um ano muito bom. E na Forbio, aí sim, a gente tem uma pressão de margem mais importante, terminou com 2%, 11 milhões de EBITDA. Quando a gente olha o lucro líquido aí, é uma perda de 0,2 no ano, no trimestre um ganho de 0,7, né? Ele vem do ganho de EBITDA de 0,5, e tem também um ganho aí num ajuste credor de opção da Forbio. A gente, todo ano, a gente tem que fazer um laudo reavaliando a Forbio, e aí você tem se você tem uma oscilação para cima ou para baixo do valor esperado da opção que a gente vai pagar ao fim do período, isso reflete em despesa financeira. Critérios contábeis, né? E nesse caso ele ajudou, porque como a Fabio está com a margem mais apertada, a gente fez um ajuste que acabou realmente ajudando aqui a reduzir a despesa financeira. E aí, só para mencionar, né, a gente teve no trimestre receitas não recorrentes de 2,4 milhões, relativo a créditos aí de exercícios anteriores, fiscais. Tinha tido 2,2 negativo no primeiro tri, né? Então, no final do ano, a gente ficou quase 0,0 de despesa não recorrente, ficou até R$ 200 mil positivo. Tá? Olhando aqui o fluxo de caixa livre do ano, ele foi negativo em 49,7 milhões. Então, a gente teve aí 590 milhões quase de fluxo caixa operacional, que quase que custeia integralmente 639 milhões de investimentos. Lembrando que a gente acelerou o crescimento aqui. A gente começou ao fim do ano preparar um crescimento já de 240 lojas do ano que vem. A gente está reformando mais lojas, então esse foi um capex mais pesado do que o anterior. E mesmo assim, o fluxo caixa livre ele é muito próximo de zero aqui. Ele é só 50 milhões, que foi uma empresa que vende 14 bi, eu diria que é quase redondamente isso aqui. No fluxo caixa total, depois de JCP, imposto, etc., aí sim, uma saída de caixa de 211 milhões de reais. Tá. Antes de passar aqui para o Marcílio, falar só um pouco da nossa ação, né? Esteve um ano de muita valorização em 17, 51% aí de ganho, bastante acima aí do Ibovespa, que andou bem, andou 23%, e aquela conta que a gente gosta de fazer, né? Quem entrou no IPO da Drogasil tem conseguido um total shareholder return médio de 33%, e quem entrou na IPO da RAI e não vendeu ação, 36%. E acreditem se quiser, temos acionistas dos dois lados que mantêm posições quase intactas ao longo de todo esse período. Na maioria, estrangeiros, mas existem. Então, com isso, eu passo para o Marcílio para ele falar um pouco de sustentabilidade e passar um pouco a visão dele aí do ano e do que nós estamos planejando aqui para a sequência.
Tá, legal. Obrigado, Gênio. Vai. Bom dia a todos de novo aqui. Nós vamos no slide 17. Eu, além de trabalhar com muita força no ano sobre a essência da companhia, a gente trabalhou também para poder entender aonde que a empresa se coloca na estratégia de sustentabilidade, tá? Na estratégia de perenidade do nosso negócio e como o nosso negócio afeta a sociedade como um todo, né? A gente definiu três pilares aqui que a gente coloca. São o primeiro pilar, que é cuidar da saúde das pessoas, que é óbvio para a gente, está no negócio de saúde, a gente cuida não só dos nossos funcionários, como também de clientes, mas também consegue com esse pilar definir mais claro aonde nós vamos colocar os recursos que a gente quer em iniciativas sociais da companhia. Esse é o pilar número um. O pilar número dois aqui é do saúde do negócio. Então, falar com stakeholders, estar preparado para falar com investidores, com fornecedores, com governo, com tudo de maneira transparente, entendo que é importante para o nosso negócio e também que é muito importante desenvolver as pessoas que estão no nosso negócio pensando numa melhora na sociedade e uma melhora no nosso próprio negócio. E o terceiro pilar, que é cuidar da saúde do planeta. A gente tem noção que o nosso negócio, apesar de não ter uma externalidade tão grande no que ele gera para o meio ambiente, tudo mais gera alguma coisa, tanto na nossa cadeia de suprimento, tanto na maneira que a gente constrói as lojas, mas também na maneira que a gente trabalha com os resíduos que a gente gera, né? Então é um pilar realmente para cuidar disso, para ter um negócio muito forte, sempre podendo atuar com força no mundo futuro, que a gente vê que se preocupa cada vez mais com isso, com muita clareza e com muita certeza, né? Todos esses pilares vão estar sendo acompanhados no relatório de sustentabilidade que a gente lançou ano passado. Eu convido os senhores a olhar o relatório e acompanhar o nosso time aqui, a evolução desses três pilares. Vamos agora no slide 18, falar um pouco do... 17, falar um pouquinho do ano de 2017, tá? A gente sabia do desafio desse ano em relação a 2016, né? No varejo, quando você tem um aumento de preço que a gente teve, é muito fácil ter aquele resultado em 2016. Parece fácil olhando de fora, mas a gente teve mais um fato também importante em 2016, que foi a deterioração de um dos concorrentes principais nossos em alguns mercados. Tudo isso aconteceu em 2016, a empresa foi muito bem em capturar esse valor para o nosso negócio. A gente sabia que isso não ia acontecer em 2017, que além de não ter um aumento de preço do jeito que teve em 2016, nós também teríamos os nossos principais concorrentes mais fortes, que as empresas que ficaram iam estar com mais força realmente. Então nós começamos um projeto desde 2015 para uma redução forte em despesa em todas as linhas. Eu venho falando isso nos calls desde aquele momento para vocês. Eu acho que nos orgulha muito desse resultado. Na minha visão, foi o melhor resultado da companhia até aqui, 2017. Tá? E o melhor ainda, a gente conseguiu um recorde no nosso NPS, né, que é o atendômetro. A gente bateu o recorde desse ano. Então, era um ano desafiador. A empresa mostrou que montou um plano para poder reduzir despesa e fazer essa despesa seja perene para o futuro do nosso negócio. Outros marcos importantes que a gente atingiu foi abrir 210 lojas. Não é só abrir 210 lojas, tá? A gente continua abrindo as lojas mensalmente de 15 a 20 lojas, com o time pronto, estocada, nas melhores esquinas. Então, a gente percebe os concorrentes se movimentando aqui também. Não é só abrir loja esse negócio, é deixar o negócio pronto para atacar. Você tem a mesma qualidade que um cliente tem numa loja nossa no Itaim, ele tem numa loja nossa que a gente abriu agora em Teresina, por exemplo. Fazer isso em escala é muito importante, a gente continua fazendo isso com muita força. Uma coisa importante que a gente fez, eu convido os senhores a visitar também, é o novo modelo Drogasil. As lojas aqui do Itaim já tem duas lojas com um modelo novo. Acho que é um modelo que posiciona a marca melhor, era um modelo mais atrasado que a gente tinha realmente de interior, de loja e mesmo de exterior. Ela melhora muito a experiência de compras e vai trazer uma melhor de resultado para a gente no futuro. Relançamos o programa de fidelidade da Raia, lançamos o programa de fidelidade do Brasil, usando toda a tecnologia que a Dan Hub trouxe para o negócio nos últimos 3 anos. A gente vem trabalhando com os dados, melhorando, isso acho que vai trazer um valor para a gente no futuro gigantesco. E finalizamos a plataforma de precificação, estamos colocando quase todas as categorias agora no primeiro trimestre. Isso nos ajuda muito a entender mercado a mercado como precificar principalmente o front-end da loja, principalmente o HPC e o OTC. Isso é muito bom e vai trazer um resultado futuro para a gente. Eu acho que na nossa alavanca estratégica a gente melhorou muita força ainda, o número de faltas foi o melhor ano, o número de faltas, e começamos a olhar com muito mais força também para a experiência do consumidor no balcão. A gente tem uma noção clara que quanto mais a gente conseguir atender rápido esse cliente que tem uma confusão muito grande no balcão, a gente consegue trazer o cliente, fidelizar o cliente e gerar produtividade no nosso negócio. Eu acho que o mais importante foi o encerramento da nossa visão, da nossa essência. A gente trabalhou o ano inteiro disseminando essa essência e ela permite, vai na próxima página, falar o que a gente continua fazendo para 2018. Você tem uma empresa com uma cultura forte agora, bem disseminada com todo mundo. Então, com uma essência forte, com uma cultura forte, a gente pode começar a tentar acelerar um pouco mais a expansão. Já fizemos um guidance para 240 lojas, tá? Acho que se forem olhar no histórico do Brasil, poucas empresas ou negócios conseguem crescer de forma orgânica no país e de forma muito bem montada, né? É fácil falar que vai abrir a loja, mas é difícil sustentar essa loja em patamares parecidos com o teu passado. Então, o nosso novo é melhor que o nosso legado, a gente continua fazendo isso muito bem, a gente se preocupa na abertura não só com o melhor ponto, não só com a melhor esquina, o melhor estacionamento do cliente, mas também com as pessoas que estão lá dentro, com os processos, com o sistema, com o estoque que a gente coloca lá. E por isso que a gente tem certeza que essas 240 lojas para 2018 e 2019 vão continuar trazendo os resultados que a gente teve até agora. Um foco muito importante agora para 2018, que a gente está fazendo junto com uma consultoria que começou a trabalhar com a gente agora no começo do ano, é um foco claro de colocar uma experiência digital centrada no consumidor. A gente tem certeza que o consumidor do futuro vai decidir uma boa parte da experiência dele usando o celular. E usar a nossa capilaridade, o nosso ativo que a gente criou, que são nossas lojas, junto com a digitalização do cliente, a gente percebe que pode ser um ativo muito importante para o futuro. E vamos começar a fazer isso com muita força agora. Vocês vão ver várias mudanças acontecendo no sentido de poder o cliente ter mais acesso a medicamento, usando a loja ou não, mas usando de forma digital. Isso vamos começar a usar agora com muita força. A gente sabe que dá para usar bem, porque todo o nosso banco de dados, toda a maneira que a gente criou os dados nos últimos 3 ou 4 anos, permite a gente conhecer muito bem esse cliente e poder oferecer para ele a melhor experiência possível, tanto no digital quanto na loja, e o mais integrada possível. E também estamos criando a plataforma de saúde. Acho que a Forview trouxe isso para a gente, a possibilidade de poder olhar um pouco mais para esse mercado de saúde e tentar trazer algum benefício no mercado todo, em redução de custo no mercado como um todo. Então, a gente acha que isso é uma alavanca de futuro para a gente importante, mas o mais importante pode ser integrar o que a gente fez tanto em Universe como em Formil junto com as nossas lojas, né? A gente percebe uma força muito grande disso quando você olha fora do país e essa integração não aconteceu ainda. Então, a gente, quando começar a oferecer esses medicamentos especiais com mais força na loja, pode gerar um resultado para a gente no futuro, e essa consultoria está nos ajudando a entender esse mercado para poder dar o próximo passo dos pilares estratégicos da companhia. Bom, finalizando, eu continuo muito otimista com o nosso negócio. Eu acho que, de novo, 2017 foi o melhor ano na empresa. A gente olha aqui e fala, poxa, mas não cresce, o crescimento está mais difícil, a margem de EBITDA está mais difícil, mas atingir os marcos que a gente atingiu e continuar crescendo nesse negócio não é fácil. Nós estamos fazendo isso com muita sabedoria e com muita eficiência. E tenho certeza que os resultados vão melhorar com muita força para o futuro, tá? O Eugênio volta agora um pouquinho com os destaques de RI e a gente está aqui para as perguntas, para responder alguma dúvida que os senhores tenham. Obrigado, por enquanto.
Bom, pessoal, primeiro só aqui enfatizando o nosso calendário aí do ano, né? A gente vai divulgar aí o primeiro tri no dia 2 de maio de 2018, tá? Por questões específicas de calendário, pela primeira vez em algum tempo a gente sai do mês seguinte, mas sai muito pouco. Mas já no segundo tri, voltamos ao normal, 30 de julho, nós vamos divulgar, e no terceiro tri, 30 de outubro. E a gente tem aí uma sequência grande aí de eventos aí de RI, né, programados, tá? Então a gente, 12 e 13 de março, o Gabriel vai estar em Londres no evento do Itaú. 3 e 4 de abril, temos o Investor Forum do Bradesco aqui em São Paulo, vamos estar lá. 10 e 11 de abril, eu vou estar na Ásia, no evento do Bradesco, em Hong Kong, Singapura. 16 e 17 de maio, eu e o Marcelo em Nova York, na conferência do Itaú. 5 a 7 de junho, eu vou estar no Call James em Los Angeles, no evento da Merrill Lynch. Então, isso é o que a gente vai apresentar e vamos abrir para as perguntas e respostas dos senhores. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Tiago Macruz, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal. Bom dia. Eu tenho duas perguntas, uma relacionada a crescimento e outra com relação à margem bruta. Vocês mencionaram na exposição de vocês que vocês continuam ganhando market share em todas as regiões, inclusive entrando em novos estados. Há essa diminuição no ritmo de crescimento nesse último trimestre. O que eu queria entender de vocês é se vocês percebem algum tipo de mudança no ambiente competitivo, seja associado a, de repente, posturas mais agressivas de preço de algum competidor em alguma região, seja associado a um processo de abertura um pouco mais acelerada de lojas, agora que o custo de capital aqui no Brasil tá bem mais baixo, parece fazer sentido que isso aconteça. Existe alguma evidência empírica do lado de vocês que aponte nessa direção? Essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta com relação à margem bruta. De fato, a gente vai ter provavelmente inflação baixa, normalmente preço regulatório baixo em 2018, mas por outro lado você não vai ter a pressão de ter um delta grande ano contra ano na margem bruta. É razoável supor que vocês podem nos surpreender na margem bruta em 2018? 2017 foi o ano do selling. Eu estou muito maluco de imaginar que 2018 pode ser um ano que a margem bruta venha nos surpreender? São minhas duas perguntas, pessoal. Obrigado.
Oi, Macruz. Obrigado aí pela pergunta. Então, acho que as duas estão bem relacionadas aí, tá? Primeira coisa é o seguinte, imaginar que a vida seja uma linha reta, isso só acontece em modelo. Você tem naturalmente oscilações para cima e para baixo. Se a gente olhar aí, acho que tem, para mim, uma questão de não olhar para o 0,8, porque o 0,8 é um número fortemente impactado com o calendário. Se olhar aí para o 1,6, falar que nós estamos 1,5 abaixo da inflação, 1 a 2 abaixo da inflação, isso eu acho sim que é o patamar que a gente realmente terminou o ano e o patamar que a gente inicia o ano também. Acho que sim, teve uma concentração bem grande de abertura de loja e concorrente, sobretudo no quarto trimestre. Então, por mais cético que a gente possa ser da capacidade dessas lojas abertas assim, quase ao esmo de criar valor, realmente atrapalha e tem um pouco mais disso. Tem também o fato que a gente teve no ano passado a safra mais forte da expansão desde 2012. Então, canibalização, ela acontece, ela existe, ela também afeta. Então, você tem essas questões. Você pode ter pequenas oscilações de mercado para cá ou para lá. A gente não consegue sempre pegar no último decimal e falar tudo o que aconteceu. Mas eu diria que sim, tem hoje mais aberturas, está com o ambiente um pouco mais concorrido. Essa dor, eu diria que ela está menos ainda, por enquanto, na margem bruta e mais aí em poder morder um pouquinho de vendas aqui ou ali. Agora, se a gente voltar para aquele chart que eu mostrei no início da apresentação, que mostra o nosso histórico de crescimento e tudo mais, e cruzar isso com a questão das plataformas, nós estamos crescendo no Oceano Azul, né? Nós estamos crescendo em 18 estados, tá certo? Onde a gente já criou marca, onde a gente tem logística, pessoas e tudo mais, onde a gente tem venda por loja madura, absolutamente consistente entre eles, e a gente consegue investir com tiros marginais elevadas. E isso é possível não só pela expertise de expansão da companhia, pela qualidade da execução, mas por decisões estratégicas do passado. A gente começou a sair de São Paulo em 2003, fomos para o Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Brasília. Então a gente entrou nesses mercados quando era só o incumbent local, quando não tinha grande concorrência. A gente criou marca. Os mercados mais recentes eram os mercados mais fáceis, concorrência mais vulnerável. Então a questão é a seguinte: uma coisa foi entrar em Recife há 5 anos atrás, outra como primeira rede ali a desafiar PagMenos, outra coisa é entrar em Recife hoje como quarta ou quinta rede, outra coisa é entrar, por exemplo, pega, por exemplo, Curitiba. A gente entrou em Curitiba em 2003, era só nós NCI. Hoje a NCI é maior do que ela era, nós temos uma baita uma presença lá, a Panvel ainda entrou num timing bom e com um relativo sucesso, e não dá para achar que alguém vai abrir loja em Curitiba hoje, vai ser o quarto ou o quinto, e vai ter ponto tão bom quanto, vai conseguir criar marca, vai conseguir trazer algo novo para a equação. Então, essa vantagem estrutural de ter a plataforma, nós temos hoje por acertos do passado. Se a gente hoje tivesse que enfrentar barreiras de entrada como os nossos concorrentes enfrentam hoje, talvez a nossa posição não seria nem perto do que ela é hoje. Então, assim, eu sou muito cético hoje quando eu vejo expansão orgânica em velocidade acelerada fora de casa. Além da gente, os players que estão acertando a mão em expansão orgânica são aqueles players regionais que estão crescendo nos seus mercados. Quem está tentando fazer uma expansão orgânica acelerada fora do seu mercado, um por um, todos estão quebrando a cara. Então, assim, eu acho que sim, tem um aumento. Isso fica ou não fica, não sei. Se eu olhar 1, 2 anos para frente, eu acho que aos poucos isso vai dissipando. Porque tem aquela história, a diferença entre o remédio e o veneno é dose, né? Na expansão, essa diferença está na qualidade. Uma boa expansão que reproduz a loja madura, você cria valor. Uma expansão que você aumenta a base de lojas, a venda por loja cai, a empresa se enfraquece, a margem aperta, a geração de caixa aperta. Então, em algum momento, se você tem uma alocação de capital racional, e se a expansão de fato não funciona, ela no mínimo para, ela no mínimo se reequaciona. Então, eu acho que são ciclos. A gente viu outros ciclos no passado, de exuberância racional, depois a coisa calma de novo. A gente vê hoje players em desmantelamento por decisões erradas da expansão do passado. A gente viu players bons fazendo erros e tendo que parar e corrigir para depois tentar retomar. Então, eu acho que são ondas e a gente pegou uma onda negativa. Agora, vamos olhar isso em perspectiva. Nós estamos falando de 1 a 2 pontos abaixo da inflação. Nós já tivemos um número dessa magnitude no passado, em alguns anos. Então, não estou falando de nenhuma tragédia. A gente está trabalhando, tem um monte de iniciativas que eu não vou detalhar aqui por razões óbvias. A gente espera ir ao longo do ano voltando para a curva, mas de forma geral, a gente não acha que isso vá desmontar nosso resultado, vá impactar nosso resultado. Acho que a gente continua com expectativa aí positiva para o ano.
E o Marcos Marcílio falando aqui, eu acho que toda a nossa estratégia é para longo prazo, é para realmente conquista de share de longo prazo e participar liderando essa consolidação no país. Então, a gente olha realmente para longo prazo. É natural que vai ter algum embate mais em algum mercado, alguma coisa nesse circuito todo. E a canibalização é o efeito que acontece, não tem jeito. Se pegar o mercado dos mercados aqui em São Paulo, há 30, 40 anos atrás, quando o líder tomou a decisão de colocar um monte de lojas, ver o que ele tem hoje aqui como ativo de supermercado. Então, é muito parecido com isso que nós temos aqui. O que eu te falo sobre a nossa expansão é que cada dia ela está melhor. Cada dia ela aprende mais com os erros e sabemos fazer mais. Eu acho que os concorrentes também vêm melhorando aos poucos aqui, mas eles têm uma curva de conhecimento para fazer e a dificuldade de entrar em mercados fortes. Então, entrar no mercado de São Paulo, por exemplo, você tem uma drogaria São Paulo, muito bem. Você tem uma Droga Raia, você tem uma Drogazinha muito bem.
Onofre.
Você tem Onofre bem também, não é tão fácil como para nós não é fácil entrar no mercado do Sul, como para nós não é fácil entrar no mercado de BH, por exemplo, onde os operadores são muito bons. Então, é isso que vai acontecer no mercado por aqui. Acho que tem dois. A gente soube aproveitar quando apareceu a brecha, com muita força. Acho que ganhamos o prêmio por isso, tá? Agora vamos usar esse ativo para nos manter e fazer continuar crescendo.
A diferença é que essas dores que o Marcílio mencionou, no nosso caso, foi ano passado. Quando a gente entrou em 2003 em Belo Horizonte, entrou em 2007, 2008, sei lá, Porto Alegre, entrou em 2011 Santa Catarina, foi dificílimo. Então a gente pagou essas mesmas contas. Só que a gente pagou ano passado. A gente conseguiu entrar no momento que era só nós e o Incumbent, com o tempo a gente foi criando marca, o cliente foi experimentando a loja e hoje são belíssimas operações todas elas.
Foi difícil, os concorrentes são bons. Sabe operar também, não tem só a gente, não.
E aí, a tua segunda pergunta em relação à margem bruta, eu diria o seguinte, a gente sempre acredita que a gente consegue ganhar eficiência. Então, você fala, ganhos de precificação com uma high price são possíveis, negociação com a indústria, com a escala, a gente sempre vai ganhar. Jogar isso para a margem ou reinvestir em preço são decisões táticas que a gente vai tomando ao longo do percurso. A gente teve vários anos
em
que a gente conseguiu fazer isso jogando para a margem e com muito crescimento e tudo mais. Hoje, acho que nós estamos num momento com essa... um pouco, certo aumento de concorrência, às vezes defende alguns lugares. Então, eu esperaria uma tendência de margem bruta mais para estável. Eu não esperaria uma grande expansão de margem bruta por ano, não.
Pessoal, está super claro. Obrigado aí pelas respostas,
Marcelo.
O senhor Joseph Giordano, da JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos, bom dia Eugênio e Marcílio, obrigado pela minha pergunta. Acho que eu vou continuar explorando um ponto aqui do Macruz com relação ao ambiente competitivo, né? É muito clara a questão da dificuldade de expansão em novas praças quando você é o quarto, quinto player tentando entrar. Então, eu queria pegar da cabeça de vocês dois pontos. O primeiro deles é se a gente deveria começar a ver uma atividade de M&A um pouco mais forte dentro da indústria brasileira. Então, entender um pouquinho até o que vocês estão vendo aí dentro da empresa e no próprio mercado. E o segundo ponto é quando a gente olha um pouco para esses quarto ou quinto players que estão entrando nos mercados, alguns deles têm um balanço bastante robusto backing up a expansão, né? Então, eu queria entender se vocês enxergam um risco, um pouco de competição, digamos, predatória, onde o competidor ele abre um ativo ruim e começa a tentar fazer ele virar e fazer ele dar certo por investimentos em preço. Obrigado.
Oi, Marcílio, obrigado pela pergunta. Então, o nosso foco de crescimento que a gente definiu, acho que nem foi em 2013, ele se definiu em 1910, 1905, é crescimento orgânico. Tá? A gente não estamos olhando nada, a gente acha que vai dar. Agora o mercado pode montar alguma coisa, não sei, isso pode andar com alguma coisa. Quando a gente olha o mercado competitivo como um todo, a gente tem que olhar, sim, para esses preços que estão entrando no nosso mercado, mas também tem que olhar para o pequeno, né? O pequeno também saiu fortalecido nessa queda dos juros, né? Eles estão se organizando melhor e estão vindo. Tem um mercado que está acontecendo e está atingindo todo mundo. Todos os grandes começam a sentir isso, tá? Eu acho que uma empresa com um balanço forte ou fraco vai tentar entrar. Cuidado com isso, acho que não é só entrar porque tem dinheiro, tem balanço forte. A nossa empresa e outros no mercado também criaram um negócio com uma experiência de compra muito boa, né? Com uma cultura muito forte. Os concorrentes são fortes, os nossos sabem fazer esse negócio por muitos anos no nosso mercado cativo. Então, uma mensagem, concorrer com a Drogaria São Paulo não é fácil. Então, quem está vindo para cá correr para São Paulo, nem é com a gente. Já não é fácil fazer isso. Então, não é tão fácil fazer isso, tá? É lógico, vão tentar. Vai todo mundo tentar e vai andar. Quando a gente estuda onde as empresas falham nesse negócio, não é um livro do Jim Collins aqui, né? Mas pensando como as empresas falham, a gente sempre a falha foi ou na expansão, que o Eugênio detalhou bem, eu sempre falo que o novo tem que ser melhor do que o legado, senão você tem problema, ou no capital de giro. Né? Esses dois pontos, sempre onde é que pode ter falha. Na expansão é muito difícil reproduzir sucesso fora do lugar onde você nasceu. Não é fácil. Nós fizemos isso há 10 anos, 15 anos atrás, o que nos facilitou. No Nordeste, a gente entrou, teve um player no Nordeste com muita dificuldade que abriu um espação para a gente, por exemplo, em Recife. Em Recife, quando a gente entrou, a Big Ben tinha uma posição boa lá, quando ela falhou, nós fomos bem em colocar muita loja e ter força.
Salvador,
tinha Santana também lá, que tinha uma posição muito forte, nós fomos bem em aumentar a nossa posição, mas não só a gente. A Droga de São Paulo também foi bem em Salvador. Em Brasília, a mesma coisa, a Rosário se despedaçou, a gente conseguiu crescer, agora a Rosário retomou com força, opera até razoavelmente bem, apesar de um volume menor, mas opera bem. Então, essas oportunidades que a gente não vê acontecendo no mercado para os novos entrantes, tá? Não é fácil concorrer com os nossos concorrentes. Essa é a mensagem que eu passo para você aqui, Júlio. Então, vai todo mundo sofrer. Não é só um balanço forte, não. Vai sofrer bem.
Acho que é difícil comentar a estratégia dos outros, cada um sabe até onde vai, até onde não vai. Mas a questão é a seguinte, quando você tem uma expansão difícil, a sua venda por loja ela é baixa, você exagera na densidade, você canibaliza muito na sua loja madura. Aí você começa a não vender, aumenta a margem bruta, a drenagem de caixa na loja ela é brutal. Ter dinheiro é uma coisa, a outra coisa é a questão da racionalidade. Mesmo quem tem dinheiro e é racional, tem que se questionar até onde aloca capital. Não sou eu que vou responder essa pergunta, o tempo vai responder, cada um sabe da sua estratégia, eu não tenho pretensão de ensinar a estratégia de ninguém. Agora, são ondas, isso a história mostra, tem momentos de muita exuberância, depois tem momentos de recuo, e eu acho que essa é mais uma onda.
E, de novo, o nosso orgânico. Tá bom, Jânio?
Perfeito. Só um follow-up aqui nessa questão do orgânico. No passado, a gente viu a empresa comprando algumas partes de espólios, né? Principalmente pontos de venda para dar uma acelerada na expansão. Hoje, com o fechamento da BR Farma, principalmente ali no Pará, que é um mercado que vocês pretendem entrar no curto prazo, vocês veem a possibilidade de algum tipo de transação similar, cherry pick ativo, ou você acha bastante improvável isso aqui? Obrigado.
É difícil mencionar, não sei exatamente o status da empresa nem tudo. Nós estamos sempre olhando no mercado, nós estamos olhando o que tem, nós estamos olhando o que a gente consegue reproduzir organicamente. Então, assim, não tem uma resposta clara para te dar. Óbvio que se tiver um conjunto de ativo bom, barato, que faça sentido, podemos olhar, temos capacidade para isso, mas também temos expansão orgânica que várias vezes consegue suprir as lojas com melhor qualidade de ponto. Então, não temos nada concreto, né, nesse momento e não sei se vamos ter.
Isso é um processo de expansão, tá, José? É o normal. Mas não sei se é lá ou em outro lugar, mas é normal para a gente comprar alguma coisinha aqui, mas não acho que tem nada para acontecer agora.
Perfeito, muitíssimo obrigado.
Obrigado.
O senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria continuar explorando esse tema de crescimento, né? Eu acho que é um tema super importante aí para a gente ver o valor da companhia, né, no futuro. E assim, eu acho que a qualidade do crescimento que vocês têm apresentado tem sido muito, muito boa, isso está nos números, né? A minha pergunta é um pouco olhando para frente. O que vocês esperam, né? Vocês já têm um guidance dado para 2018 e 2019, são 240 lojas, vocês já estão num ritmo de crescimento que já comporta esse guidance. Mas, assim, um ponto que inclusive vocês mencionam é que tem sim um pouquinho de canibalização acontecendo nas lojas maduras. Isso é normal e aceitável, né? Desde que gere valor para a companhia. A pergunta específica é o seguinte, como medir essa canibalização, né, e calibrar o crescimento de forma que os retornos que vocês veem das safras novas, como o Marcinho falou, o Jânio falou que é importante que as safras sejam melhores que o legado, como que vocês medem isso e calibram e dentro desse contexto, o que esperar de ritmo de crescimento mais para o longo prazo, né? Eu sei que o guidance que vocês dão é de 2 anos, mas assim, vocês acham factível manter um ritmo de crescimento que vocês estão tendo por um período maior que esses 2 anos? Essa que é a pergunta. Obrigado.
Guilherme, obrigado pela pergunta. Se a gente olhar para a questão aí de fundo aí do mercado, nós estamos num mercado que está se expandindo a uma taxa real muito alta. Claro que nominal ela cai quando a inflação cai, mas em termos reais, a expansão de mercado ela é bem constante e ela é movida pelo envelhecimento da população. A janela de envelhecimento populacional que a gente tem é 15 anos que começaram, sei lá, um, dois anos atrás. Então, se falar 10 a 15 anos de muito crescimento, eu acredito que a gente tem assim. População idosa, que de 2000 a 2015 saiu de 10 para 16 milhões de pessoas, nos próximos 15 anos vai de 16 para 30 milhões de pessoas. Então, estou falando de um aumento de 1 milhão de idosos por ano. Até 2030, o Marcílio, por exemplo, vai se unir a essas estatísticas, entendeu?
Tomara, estou aqui torcendo para isso.
Vai comprar mais e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso vai permitir ao mercado seguir crescendo de forma importante por muito tempo. Se a gente olhar market share, a gente rema e tem 12% de share. Em São Paulo, que é o nosso principal mercado, tem 23%, 24% de market share. Então, a gente ainda vê muito espaço para ganho de share e vai surfar, sem dúvida nenhuma, esse crescimento de mercado. Então, acho que o horizonte de crescimento é muito mais longo que 2 anos. Agora, a gente comprometeu um guidance de 2 anos, 240 lojas. O que vem depois de 2 anos, se a gente estabiliza, se a gente aumenta, se a gente recua alguma coisa, hoje não cabe a dizer. Até porque, se eu disser, eu tenho que dar guidance formal, e a gente não está pronto para isso. Mas, de forma geral, a mensagem de crescimento, eu acho que é uma mensagem, sem especificar números, para mim é uma mensagem muito longo prazo, e quanto mais a gente acelerou, mais a gente gostou de acelerar, mais a gente conseguiu retornos marginais. E óbvio que a canibalização é sempre uma coisa que a gente está atenta. Acho que a companhia evoluiu muito em termos analíticos para compreender a canibalização. Hoje a gente usa dado de cartão de fidelidade, abre uma loja, depois de 1 ano você consegue entender da venda dessa loja quanto é canibalizada, quanto é venda marginal. Então a gente passou a medir nossos retornos não da venda nominal da loja, mas da venda marginal da loja. Então você abre uma loja de R$1 milhão no meio do jardim, sei lá eu, e essa loja canibalizou 300 pau, nós temos que fazer a conta com 700 pau se pagou o custo de capital dentro da nossa métrica esperada de retorno. E a gente vem conseguindo ter isso com muita constância. Em alguns lugares, né, faz uma escolha. Eu vou adensar mais rápido, no começo vai ser um pouquinho mais duro, com o tempo corrige. Em outros mercados mais competitivos, a gente é mais cauteloso. Então a gente vai dosando essa estratégia, realmente, município a município. A gente tem toda uma além do analytics, a gente tem toda uma governança para esse processo, que todas as decisões são tomadas por um comitê que se reúne toda segunda-feira, com o chairman da companhia, com o Marcílio, 2, 3 VPs sentados na mesa, com tudo feito de forma consensual. A gente não abre uma loja sem que tenha pelo menos 2 pessoas seniores indo on-site validando. Não interessa se é na esquina do setor ou se é em Caruaru, ou se é em Marabá, vai alguém daqui, pega o avião, se movimenta, vai no ponto, valida, se não validou, por que não valida e onde é que poderia ser, já brifa o gerente da expansão para o próximo ponto. Então, é uma máquina que vem funcionando que nem um relógio há muito tempo e a gente só veio agregando aprendizados e metodologias novas.
E aí essa máquina é super importante para o sucesso, tá? Então eu falei agora há pouco, ou na expansão ou no estoque, né? Na expansão, se você não aprende com seus erros e realimenta seus erros no dia a dia do teu processo, você tem o seu problema. E a maior vantagem do nosso negócio é que os erros são pequenos, né? Não pequeno em quantidade, até em valor. Uma loja é 1,5 milhão, 1 milhão. Se for fazer remetendo ao supermercado, que o mercado no passado, quando montou um monte de hipermercado por aí, canibalizando, concorrendo demais. São investimentos de 70 milhões, 80 milhões. Isso é muito difícil reverter. O nosso, quando a gente erra, e a gente erra, a gente fecha, trabalha, anda e aprende com ele. Então, errar é até um valor para o negócio, se for em tamanho e escala pequena. Tá bom?
Tá bom, tá. Tá bom. Só acho que fazendo um follow-up nesse mesmo tema ainda, assim, eu tendo a olhar, na verdade, fazer uma análise de crescimento, de canibalização e concorrência, olhando o same-store sales da loja madura, né? A gente teve aí esse same-store sales, tirando o calendário, de 1,6, mais ou menos, abaixo de inflação. Acho que tem coisa conjuntural, né? Mas, assim, você acha que uma análise, por exemplo, que same-store sales está crescendo abaixo de inflação, é um sinal que a canibalização ou a concorrência está sendo muito forte e que talvez seja um sinal que precise diminuir o ritmo de expansão? Essa análise vocês acham que é correta? Sei que é simplista, mas você acha que é correta, assim, não num tri específico, mas olhando para um ano ou para um prazo um pouquinho maior, você acha que essa análise faz sentido?
Guilherme, a resposta cabal, não. Porque, na verdade, se você tem uma safra mais forte, a safra vai canibalizar mais e não menos. Agora, você simplesmente transferiu venda de lugar. Se marginalmente aquilo faz sentido, não necessariamente a companhia vai perder margem por causa disso. Então, de novo, a gente acha que pode voltar aí para a curva, não sei se volta ou não volta, o tempo vai dizer, mas isso não quer dizer que seja um problema de expansão. Pelo contrário, se você tem expansão melhor, ela vai canibalizar às vezes um pouco mais.
E nós aprovamos o projeto já com a canibalização dentro, a gente sabe quando vai canibalizar. Então, a gente vai, enquanto esse projeto for trazer o retorno que a gente espera, a gente vai continuar abrindo o projeto.
Exatamente. A gente não vê nenhuma razão para recuar na expansão, nenhuma.
Cuidado, olha para o nosso share, tá? Ele é forte em São Paulo, mas tem um monte de caminho para a gente e para o resto do país. Então dá para crescer em um monte de lugar.
E até em São Paulo ainda.
E até em São Paulo.
Tá bom. Tá claro. Obrigado, gente.
Senhora, Gabriela Katayama, da UBS, gostaria de fazer uma pergunta.
Esse ano, dessas 20 que você fechou esse ano, tem muito que é referente à Farmazil, ou seja, a sua assertividade na própria abertura de Raia Drogasil melhorou ainda mais, dá para ter essa leitura? E como é que como é que vocês colocam isso no plano de negócio aí para 2018?
Ô, Gustavo, primeiro cortou aqui o início da tua pergunta, então se puder repetir.
Ah, certo. O que eu estava querendo dizer é que a assertividade de abertura de vocês, do plano de expansão, parece que melhorou bem, né? Porque você fechou 27 lojas no ano passado, 20 esse ano, praticamente o mesmo número de aberturas brutas, né? Então, parece que você está melhorando o teu processo. E eu queria entender também se muitas desses fechamentos em 2017 estão associados à Farmazil, ou seja, a assertividade na Raia Drogasil está melhorando mais ainda. Eu queria entender isso e o que, que você tem, o que, que você espera de fechamento aí para 2018 que você já consegue ver.
Tá bom. Gustavo, obrigado pela pergunta. Primeira coisa, tem uma pequena diferença 27 versus 20, mas isso não necessariamente tem a ver com a expansão. Como eu mencionei, das 20 lojas, apenas 7 lojas que a gente encerrou são lojas em período de maturação. Porque na expansão, você fecha ela normalmente no primeiro ou no segundo ano. Você não fecha ela quando ela vira madura. Então, 7 lojas são da expansão. Eu não lembro quanto foi o ano passado. Se a gente resgatar do 27 e lembrar quantas foram da expansão, aí sim a gente pode fazer essa comparação. Agora, com certeza, a gente fechou mais lojas no ano passado da base total. E vários desses fechamentos são mudanças de ponto, que tem retorno positivo. Então, eu não me permito olhar para esse número e falar que está melhor ou pior por conta dele, não. O Farmazil foi só um encerramento esse ano.
Só um encerramento em 2017, ok. Tá.
Estudar sempre o fechamento, às vezes melhora o resultado da loja, hein? Melhora bem da região, tudo. Então estuda muito isso para ser assertivo nos fechamentos também. O nosso número deve ser parecido com isso. O nosso alvo da expansão continua muito bom. Acho que essa foi o melhor vintage da nossa história, e a melhor safra da nossa história de expansão. Então, não, sim, os 20 pode ser uma parte, é isso, mas no geral ainda muito bem.
E até esse exemplo da Farmazil foi um exemplo de erro de ponto. A gente abriu, em 3 meses a loja está fechada, é um ponto. Então, a gente é bem, bem objetivo, pragmático e nada emocional em relação a isso. Então, de novo, a gente, como a Cir falou, a gente tem hoje um conjunto de pontos, às vezes vai errar na expansão, mas às vezes, com o tempo, a hora que você aumentando o densamento em alguma região, algum ponto legado que podia não ser tão bom, ele vai perdendo o propósito dele. Ou então a gente tem uma loja e tem um ponto até bom e que a gente consegue migrar para um ponto melhor, pagando uma tiro marginal sobre o investimento adicional. Então, tem que olhar sobre 1.600 e não sobre o número de aberturas do ano.
Está bem claro. Em relação ao planejamento estratégico, que vocês já colocaram aí 3 grandes áreas, né, para o crescimento, isso é inicial, né, a leitura inicial. Poderia ter ainda outras coisas ou agora você vai detalhar mais esses 3 pontos e o planejamento estratégico deveria ficar nesses 3 pontos mesmo? Só para tentar entender onde é que vocês estão nesse processo.
Até o início de um processo que a gente começa, foi o mesmo processo que a gente fez em começo de 2014, e vai gerar um material para a gente poder focar nos próximos 5, 6, 7 anos. Tá? Sim, são os 3 principais ganchos do plano estratégico. Pode ser que apareça alguma coisa a mais, mas deve aparecer no meio dessa estrutura aí mesmo. Tá? A gente não acha que vem uma coisa muito fora disso aqui. O mais importante para a gente é tomar a decisão colocando o cliente no meio do negócio. É essa que é a grande mudança que nós estamos fazendo, e é uma jornada que já começou há 4 anos atrás, não começou agora. A gente já finaliza agora com força no encampado do digital nesse negócio.
E cada um deles desdobra um monte de coisa. Então, você falar em cliente, você pensa em CRM, é óbvio, mas mix tem a ver com cliente. Dependendo do segmento de cliente que você quer atingir, o mix que você quer colocar, tem a ver com isso. Marca própria sai daí também. Então, eu diria que são 3 temas guarda-chuva bastante amplos, que eles são, eu diria que hipóteses sólidas, mas a gente vai num projeto desafiar essas hipóteses, detalhar, explorar, e se aparecer algo a mais, é bem-vindo também.
E provavelmente uma boa parte disso eu estou dividindo com os senhores durante o ano, ou em algum call, ou na apresentação no final do ano. Ok?
Tá bem claro. Eu tenho duas últimas perguntas super rápidas. Eu queria entender o que vocês estão vendo nessa pressão aí de aluguéis, que até afetou um pouquinho o quarto tri, se é uma tendência que você acha que vai acontecer agora para 2018, se é porque o aluguel está aumentando acima da inflação, ou se é simplesmente porque a tua venda não foi muito forte no momento. Eu queria entender um pouco essa parte do aluguel. E o capital de giro, eu queria entender, acho que você falou alguma coisa meio rápida, Eugênio, na apresentação. Eu não entendi o que você está esperando de ciclo de conversão de caixa para o ano. Se você puder só clarificar isso um pouquinho. São essas duas. Obrigado.
O Gustavo, só para aclarar, o aluguel no quarto tri foi praticamente flat, tá? O que pressionou no quarto tri foi a energia elétrica. Tá? A gente veio sim ao longo do ano de uma pressão grande, que tinha a ver com o aumento, com o IGPM tendo crescido nos meses anteriores bem acima da inflação. Na medida que o IGPM foi convergindo, essa pressão foi se dissipando. Então, aí, no fundo, a resposta para o ano que vem talvez tenha mais a ver com o IGPM em relação ao IPCA do que qualquer drive interno. Tá? Em relação ao ciclo de caixa, eu acho que sim, a gente vem trabalhando com um patamar um pouco acima do patamar do final de 2016, mas eu acho que esse patamar foi exacerbado aí no quarto tri, pela data de fim aí do trimestre e pela própria questão de calendário vendendo um pouco menos e, portanto, gerando um pouco menos estoques. Eu acho que esse ciclo vai ser melhor do que está aí, mas vai ser um pouco acima do que estava no ano anterior.
Ah, entendi. Tá, muito obrigado.
O senhor Vinícius Ribeiro, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta.
Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. A gente já comprou aqui uma métrica de SG&A por loja média que vocês reportam, né? E a gente consegue ver um trend que vocês têm diminuído essa métrica desde o segundo trimestre do ano passado. Então, eu queria, primeiro, se vocês pudessem me lembrar quais iniciativas que fizeram se vocês caíssem esse SG&A com tanta consistência. E a segunda coisa, por quanto tempo vocês acham que dura essa diluição de SG&A por loja média e como a gente deve pensar essa linha para 2018 depois do segundo tri. Obrigado.
Bom, o projeto de redução de despesa, a gente começou em 2015, na verdade, como poder ser mais eficiente no ponto de venda, tá? E vieram ganhos em várias linhas, eu posso listar alguns aqui, mas é quase toda a empresa, é quase um orçamento base zero que a gente fez. A gente virou, tem necessidade, não tem, vai fazer, não vai, mas acho que o principal foi em pessoas, com certeza. Foi em manutenção, a gente enxergou a qualidade da manutenção que a gente tem, sem perder o dia a dia da qualidade. A gente fez muita coisa em beleza, em limpeza, a gente fez muita coisa aqui em energia, que vai gerar valor para frente, que não é agora. Tivemos também uma adequação na parte de crédito com a Quire, também melhorou um pouco no ano. E tivemos renegociação de aluguel, que foi feito em 2015, e uma parte entrou em 2016 e outra parte entra agora em 2017. Eu acho que fica uma boa parte disso. A gente sempre estamos atrás de outras coisas. Tá? Não tem um dia que a gente não acorda aqui atrás de alguma despesa para cair uma maneira de aumentar a margem. É o nosso dia a dia. 8.4, 8.3, 8.2 de margem BIT era um objetivo nosso há 4, 5 anos atrás. A gente atingiu ele e a gente acha que é o nosso objetivo principal agora. É de crescimento de share, tá? Então, eu acho que tem muita coisa de despesa. Vai aparecer surpresas positivas, mas não tem nada gigantesco. Se comparar a gente com os concorrentes, você vai ver uma diferença muito grande já.
E assim, a gente desceu um patamar, isso é claro. mas é difícil descer outro patamar nessa magnitude. Acho que uma outra coisa pode sempre ter. A diluição de DNA é uma coisa que permanentemente a gente vai perseguindo. Tem sempre uma outra linha que pode apontar uma de sabor para o ano, mas também tem linha que pode, às vezes, voltar alguma coisa. Então, eu diria que a gente tem um patamar aí bom para a gente sustentar esse patamar e talvez o que possa realmente ir caindo devagar em torno disso é o DNA.
A nossa busca é por share. Se tiver gastar alguma coisa a mais esse ano, vamos buscar um share melhor, com rentabilidade no ano que vem, nós vamos fazer isso. Ok?
Perfeito. Se me permitir um follow-up rápido, assim, tentando comparar essa métrica aí do same store sales, desculpa, SG&A por loja, e o same store sales das lojas maduras, vocês acham que tem como continuar o SG&A abaixo do same store sales ou seria muito otimista da nossa parte?
É difícil falar. Pode ter surpresa aqui e ali, pode ter pressão pontual aqui e ali. Eu diria que como magnitude, eu diria que a despesa fica mais para estável. Mas pode ser que estável seja estável caindo mais para menos, ou estável possa ser devolver alguma coisinha. Mas patamar estável eu acho, é o que eu diria aí.
Perfeito. Muito obrigado pelas respostas.
A senhora Irma Isgar, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia. A maioria das minhas perguntas já foi feita. Só rapidamente, tem já alguma análise sobre os potenciais benefícios da reforma trabalhista e o que vocês estão implementando para capturar estes ganhos? E a outra pergunta sobre FOBIO, a pressão lá na margem bruta, você comentou, acho que teve também bem um pouco mais de concorrência. Eu queria saber de quem, se puder talvez traçar um pouco de onde que vem essa concorrência maior. Obrigada.
Bom, Irma, obrigado pela pergunta, Marcina. Aqui, com certeza, a reforma trabalhista vai ajudar o Brasil, ajudar todo mundo, tá? É um processo lento, não é tão fácil, está relacionado a pessoas, a gente coloca que a gente cuida das pessoas, então não é uma mudança radical. A gente já viu algumas melhoras, sim, não aparece no resultado ainda, tá? Mas a gente já viu algumas melhoras no que diz respeito à contingência, a gente já viu algumas melhoras no que diz respeito ao horário de trabalho das pessoas, um pouco mais de flexibilidade, e vamos trabalhando para poder capturar essas melhoras para o futuro. O que foi bom para a gente? Como a gente começou a olhar para o quadro de pessoas já em 2015, final de 2015, 2016, quando veio a reforma, a gente já estava pronto para fazer algumas coisas, e algumas coisas já estavam até sendo executadas na loja, né? Então, ela sim ajuda o Brasil, sim ajuda toda empresa que tem uma mão de obra muito extensa que nem a nossa. São 32 mil pessoas e, com certeza, a gente vai ter um ganho nesse. Não é agora, tá? Ele vem vindo e vai trazer uma racionalidade nesse contratação, tanto para nós, como para o funcionário. Sendo uma companhia, melhora a vida do funcionário também. Se a pessoa pode sair meia hora mais cedo da loja porque ela vai fazer a faculdade e vai fazer o almoço dela com 30 minutos porque ela acordou fazer isso é bom para ela e é bom para a empresa também. Isso vai começar a acontecer com mais força a partir desse ano.
Irmã, em relação à Forbio, acho que a gente tem que botar em perspectiva. A Forbio é uma empresa que vendeu o ano passado 550 milhões de reais, algo assim, tá? Mas que a gente vê um crescimento brutal, tem drivers estruturais aí tremendos nesse negócio, e que a gente acha que no futuro isso é uma plataforma multibilionária em termos de receita. Então, se nós vamos fazer no ano 10 milhões de EBITDA, 15 milhões de EBITDA ou 20 milhões de EBITDA, pouco importa. Nós não estamos no jogo de maximizar o EBITDA de curto prazo da Forbio. Nós estamos no jogo de posicionar a plataforma, de construir a plataforma, de ganhar share, de ganhar relevância, de ganhar contas. De onde vem a pressão? A pressão vem do sucesso. A gente tem concorrentes que têm empresa de specialty que são públicos. Compara o número de um, compara o número de outro. Então, a realidade é o seguinte, o mercado cresce muito, mas ninguém cresce o que a Forbio cresce. Porque a Forbio conseguiu ter um posicionamento único junto ao plano de saúde, voltado a serviço. E isso, só quem faz, é uma empresa que tem DNA de cliente, que tem DNA de serviço, não é uma empresa que tem DNA de distribuição que consegue fazer. E todos os nossos concorrentes, sem exceção, são empresas com DNA atacadista. Agora, na hora que o concorrente vê um voando e os outros andando de lado, o que acontece é que você tem tentativa de ganhar share. Nós hoje estamos indiferentes a isso. Nós vamos ter o preço que precisa ter, vamos ter a margem que precisa ter, vamos ter o EBITDA que precisa ter para construir essa plataforma de sucesso. 10 ou 20 milhões de EBITDA faz a menor menor diferença no valor da empresa, mais crescimento de venda, posicionamento, ganho de contas, evolução da plataforma, é o que vai definir esse jogo no longo prazo. Então, essa é a nossa mentalidade. Se eu tiver que trabalhar com margem bruta mais baixa, nós vamos trabalhar com margem bruta mais baixa. Se o mercado permitir subir margem bruta, nós vamos permitir margem bruta. Mas hoje nós estamos olhando longo prazo. Nós não estamos olhando a Forbill pagar nenhuma conta para a gente.
Também, claro. Obrigada.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Por favor, Gabriel.
Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da RD para suas considerações finais.
Bom, senhores, obrigado aí pela presença de todos no call. E botar em perspectiva um pouco das coisas que a gente falou, acho que foi um ano muito bom, muito positivo, 2017. Onde a gente enfrentou uma pressão pontual de margem bruta, que vinha daquela alta de preço de 12% em 2016, e conseguiu fortes ganhos de produtividade em diversas linhas de despesa, que acabou mitigando essa pressão e que até levou no varejo a uma leve expansão de margem e caixa. Então, por qualquer ângulo, isso é muito bom porque a gente trocou um EBITDA, que era um EBITDA inflado por uma questão pontual, por um EBITDA que hoje é completamente estrutural, recorrente, e que é um EBITDA que a gente com certeza carrega para frente e consiga essa divisão, mantendo o serviço que a gente presta para os nossos clientes absolutamente intacto. Se você olhar o atendômetro, a gente até teve uma queda de um ano para o outro. Acho que também o crescimento ele é bom, a gente cresceu 17% no ano, maduras na média do ano em linha com a inflação, abrimos 210 lojas acima do guidance, uma das safras mais fortes aí da história da empresa, certamente a mais forte desde 2012, mas a gente encerrou o ano com uma tendência de vendas um pouco mais difícil, um pouco abaixo da loja madura, nada trágico, nada de queda, nada de zero, mas a gente está hoje num patamar 1 a 2% abaixo da loja madura. Pode ter a ver com canibalização, pode estar vendo com alguma exuberância aí, não sustentável de aumento de loja no mercado, um pouco interessa isso. Nós estamos hoje trabalhando, olhando para o cliente, olhando para dentro de casa, entender o que a gente pode fazer, e tem uma série de ações aí em curso para a gente poder ir voltando a uma loja madura igual à inflação, ou diminuir a diferença, ou quem sabe ficar melhor que a inflação. Enfim, a empresa está realmente trabalhando para isso. Agora, o nosso foco está completamente no longo prazo. Então, nós estamos hoje iniciamos nessa semana, diga-se, todo esse processo aí de planejamento estratégico, que a gente vai trabalhar em torno da expansão, entender o que a gente quer lograr com a expansão, não para 2 anos, mas para 10 ou 15 anos. Digitalização da experiência de compra dentro e fora da loja, alavancar essa plataforma que chama RD Saúde, que contém Forbill, contém Univers, que é uma plataforma que ninguém no mercado tem nada sequer parecido e que nos abre uma série de caminhos estratégicos para sermos cada vez mais parceiros aí dos planos de saúde em um mercado onde tem pagador, tá? Continuar realmente essa trilha de buscar sempre o ganho de produtividade, buscar sempre melhorar o serviço que a gente presta para o nosso cliente, evoluir na capacidade de execução, e tudo isso suportado por um crescimento, quando a gente olha a médio e longo prazo, muito forte, e com uma expansão que ela é absolutamente única no mercado. Como eu falei, nenhum player no mercado que tentou abrir mais de 50 lojas ano em nível nacional conseguiu, nenhum, conseguiu manter venda por loja em termos reais, como a gente mantém. Pelo contrário, todos eles jogaram venda por loja para baixo e depois tiveram que sair consertando. E a gente continua a ver esse filme acontecendo fora de casa e a gente continua vendo o nosso filme acontecendo de uma aceleração com qualidade sustentável, com venda por loja estável, com capacidade de atingir real de 20% em qualquer um dos 18 estados da federação onde a gente já possui a nossa marca. Tem, além desses 18, outros dois, Ceará e Piauí, que a gente acabou de entrar. Estamos entrando no Maranhão, estamos entrando no Pará. Então, esses são mercados novos podem ter um risco um pouco maior. Graças a Deus, o que já fizemos começou muito bem. Mas, pelo menos, esses 18 mercados com marca posicionada, nós vamos crescer em Oceano Azul. Enquanto isso, os nossos concorrentes vão bater a cabeça na pedra, crescendo em Oceano Vermelho, tendo que remover barreira de entrada grande, tendo que ser a quarta rede em São Paulo, a quarta rede em Recife, a quarta rede em Curitiba, ou em qualquer outro lugar. Então, acho que isso é absolutamente estrutural. e isso vai continuar conduzindo essa companhia para uma criação de valor super sustentada para o longo prazo. Então, queria agradecer a todos pela presença, queria agradecer a todos aí pela confiança, e estamos aí sempre à disposição dos senhores aí em visitas, call, conferência, ou no que a gente puder ajudar. Muito obrigado.
O conference call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.